Bom dia. Queremos, antes de tudo, agradecer a disponibilidade da Comissão em receber-nos, particularmente da Sra. Vice-Presidente. Nós sabemos que a vossa agenda é sempre muito apertada, é sempre tudo para ontem. E a rapidez da resposta agrada-nos muito, como deve imaginar, até pela urgência do tema. Qual é a questão? Vamos tentar ser o mais sintéticos possível. Qual é o problema que se coloca? No âmbito do prazo, do plano de reestruturação da Administração Central Regional do Estado, foram introduzidas por este governo ao longo destes anos uma série de alterações, de reformas, que atingiram depois, numa fase, portanto, posterior, atingiram alterações nas carreiras de regime geral, primeiro, e agora estão a ser introduzidas alterações nas carreiras que até então eram designadas por carreiras de regime especial, carreiras especiais, não é? Pronto, agora foi a vez das inspeções. Isto um dia tinha de acontecer, não é? E entre as inspeções, estamos a falar de 18 inspeções do Estado, todas elas, inspeção de finanças, inspeção de educação, inspeção da saúde, etc., todas elas, que estão aí elencadas, aliás, no documento. E nós estamos aqui, evidentemente, na qualidade de representante exclusivamente das inspeções da educação. Ou dito de outro modo, somos o sindicato dos inspectores da educação e do ensino. Este sindicato dos inspectores da educação e do ensino abrange os inspectores, representa os inspectores e representa-os de maneira esmagadora, não apenas porque os representa, independentemente de estarem ou não sindicalizados, mas também porque temos um elevadíssimo grau de representatividade. Temos qualquer coisa como 84% de taxa de sindicalização. E, portanto, representamo-los de alguma maneira, de duas maneiras. E que inspectores são esses? São os inspectores da Inspeção Geral da Educação, os inspectores da Inspeção Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as duas inspeções regionais. A Inspeção Regional de Educação da Região Autónoma dos Açores e a Inspeção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira. Portanto, estamos a falar deste universo. Este universo, que dito assim pode parecer gigantesco, quatro instituições abrangendo o país, todo o país, não é. É um universo muito restrito, porque pela natureza das funções e das instituições onde estamos integrados, são, sem sentido pejorativo, entenda-se, como é óbvio, são serviços muito seletivos, não é? Onde a via de acesso é muito estreita, não é? E é muito apertada, se assim se pode dizer. E por isso, o universo que estamos a falar abrange mais coisa, menos coisa. Não tenho agora, devo dizer, números muito rigorosos, porque a fuga para a aposentação por razões que não têm a ver com a inspeção, como conhece, tem a ver com outras coisas, tem sido muito grande. De qualquer modo, estamos a falar em qualquer coisa como 250 pessoas, no total do país. Estamos a falar do total do país. Esses 250 inspectores, qualquer coisa como 85% a 90% integram a Inspeção Geral de Educação, e as outras inspeções são todas pequeninas, no plano quantitativo. Aliás, julgo que seria talvez interessante dizer que, por exemplo, a Inspeção Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que andou aí muito na berra por causa das universidades privadas, etc., etc., e de outras coisas, que não interessa trazer agora aqui, estamos a falar de 20 inspectores. 20. Para o país todo. Para instituições de ensino superior todas. Não é? É evidente que a tarefa da Inspeção do Superior não é igual à tarefa da Inspeção Geral de Educação, que vai até o 12º ano. Porque, e ainda bem, consagrada a autonomia das instituições de ensino superior, das universidades, é evidente que a inspeção do ensino superior incide quase só nas áreas administrativo-financeiras. Não vai para a área pedagógica, não entendi, como é óbvio. Não, ainda bem que não vai, diga-se. Não é? Pronto, é deste universo que estamos aqui, portanto, a falar. Não é? E o que é que aconteceu? É o dossiê que vos entregamos, tem três documentos. Tem um primeiro documento de trabalho, tem depois a proposta de Decreto-Lei 34.000 de 2009, que foi já aprovada na Generalidade, que foi aprovada já na Generalidade em Conselho de Ministros, e que agora será enviada para consultas. E, finalmente, tem um terceiro documento, que é um comunicado nosso, que foi uma primeira reação, digamos assim, uma primeira reação, como é que vos posso dizer, uma primeira reação a quente, embora evidentemente rigorosa e séria, mas uma primeira reação a quente é esse projeto de decreto-lei. O primeiro documento que está no dossiê, documento de trabalho, é que para nós, neste momento concreto, é o mais relevante. Este projeto de decreto-lei, repito, já aprovado na Generalidade em Conselho de Ministros e que será enviado agora para consultas e negociações, este projeto de decreto-lei faz uma primeira coisa, que é engloba todas as inspeções do Estado num único normativo. Um normativo exatamente igual para todas elas. O que levanta logo problemas complicados. Porque, como devem imaginar, uma inspeção da agricultura não é a mesma coisa que uma inspeção da educação. Aqui é bom que fique claro que a questão não é ser melhor ou ser pior, a questão é ser diferente. É só isso, não é? E entendemos que um normativo englobante para todas elas, o tratamento torna-se difícil. Deve ser, a nosso entendimento, as coisas devem ser abordadas de uma maneira equitativa, o que significa que deve ser tratado de modo igual o que é igual e de modo diferente o que é diferente. Ora, um normativo único não consegue fazer isso, ou tem muitas dificuldades em fazer isso, não é? Salvaguardada, como é evidente, a dignidade institucional e a necessidade de todas as inspeções. Não é isso agora que estamos aqui a questionar, não é por aí que vamos. No início, a primeira versão deste normativo, que já vai na sexta versão, se não estou em erro, a primeira versão deste normativo distinguia entre inspeção estratégica e inspeções sectoriais. A inspeção estratégica era a das finanças. As inspeções sectoriais eram todas as outras 17. Enfim, isto permitir-nos-ia fazer aqui muitos comentários interessantes, mas não creio que seja neste momento o momento para fazermos isso. De facto, permitia. E não fazia sentido. E tanto não fazia que o próprio governo, na terceira versão ou quarta do documento, que já vai na sexta, na terceira ou quarta versão do documento, alterou isso. E acabou essa separação. Isto é, há uma carreira especial de inspeção, assim designada, mais nada, para todas as inspeções. Isso é positivo. Devemos relevar isso como positivo. No meio desapareceu. Já não há estratégica e sectoriais. Já não há. Agora já não há essa designação. A adjetivação desapareceu. E o que existe é uma carreira especial de inspeção, ponto final, que abrange todas, de maneira uniforme. Uma outra alteração que foi também positiva é que nas primeiras versões, eu já digo as primeiras, já não sei se era a primeira, se era a segunda, se era a terceira, nas primeiras versões do documento, não aparecia a competência da avaliação. Tinha desaparecido. Aparecia auditorias, acompanhamentos, processos, enfim, um monte de coisas, mas não aparecia a avaliação. Agora, neste documento, neste que temos, que foi aprovado em Conselho de Ministros, na Generalidade, já aparece a competência da avaliação. Isto é particularmente relevante para nós, não é? E, portanto, também nos parece que é positivo. As alterações mais significativas ao longo das várias versões do documento foram estas. Foram estas. Portanto, o desaparecimento da diferenciação, por um lado, e por outro lado isto. E, portanto, isto deve ser relevado como positivo. Mas agora vamos ao resto, claro. Mas depois temos problemas complicados. Porquê? Porque a inspeção de educação, as inspeções de educação, falemos no plural, que são quatro, não é? A IGE, do pré-escolar até o 12º ano, depois a inspeção do superior e depois as duas inspeções regionais, que aliás, de acordo com este normativo, também acabarão por ficar subordinadas a ele. As inspeções, até agora, até o momento em que estamos a falar, porque não há vazios de lei e até esta entrar em vigor, que há é que há. Até agora, como é que as coisas aconteciam? Nas inspeções de educação, ninguém podia entrar sem antes ter um mínimo de 5 anos de exercício efetivo em funções docentes. Isto é importante relevar, porque era a única inspeção do Estado em que acontecia. Nas restantes inspeções, qualquer recém-licenciado, ainda com a sementa debaixo do braço, se é que se usam sementas agora, acho que agora usa-se mais o computador debaixo do braço, mas pronto, vamos usar a palavra sementa, que é do meu tempo. O meu tempo é este, calma lá, mas estou a usar. O meu tempo é aquele em que estou vivo. Não sei o que é isso do meu tempo. Mas pronto, falemos assim. Está bem, para a gente se entender. Às vezes, para nos entendermos, é melhor usar palavras mais. Pronto. No meu tempo, vou dizer assim, andávamos com as serventas. Ora bem, de acordo com o normativo que até este momento nos rege, porque este ainda não entrou em vigor, ninguém pode entrar em inspeção acabado de sair da faculdade. Sai da faculdade, vai a uma esplanada, apanhar sol, lê um jornal de referência, mas também, sei lá, o Diário da República, um jornal de referência também, abre-o e vê lá um aviso de abertura de concurso e diz: olha, vou concorrer a isto. Podia fazer isso em todas, não na nossa. Porque descobria-se, lá aparecesse um aviso de abertura, que ele tinha de ter um mínimo de 5 anos no exercício de funções docentes, e só após isso, com um mínimo de 5, e temos muitos colegas, por exemplo eu e os que estão, que entraram na inspeção com muito mais anos do que isso, de funções docentes, só após isso então é que podia concorrer. E porquê? Perdão? Só após esse número de anos, o mínimo de 5 anos, é que depois podia ser oponente a um concurso. Mas com 5 anos, devo dizer que não, ninguém entra só com 5 anos. O normal é ter 10, 15 e mesmo 18. E mesmo 18 anos. E alguns entraram com 20 anos de exercício de funções docentes para a inspeção. E porquê que era assim? Era assim, ou melhor, é assim. É assim, na lei que ainda nos rege. É assim porquê? Porque era nosso entendimento que não faz sentido que uma inspeção que tem funções de auditoria, funções de controlo, funções de acompanhamento, funções de avaliação, que sei eu, não faz sentido que alguém vá controlar, auditar, disciplinar, passo o termo, evidentemente, sem que conheça o universo sobre o qual vai exercer as suas competências. Era o mínimo. E isto não é despiciando, como julgo que todos os seus deputados entendem, não é? Isto não é despiciando. Isto dava uma garantia de qualidade ao serviço, desde logo, e permitia a capacidade que nestas funções se tem que ter, sob pena de entregarmos isto à polícia, a gente pode entregar isto à Guarda Civil, não, ao PSP, ou até aos GOI, podemos fazer isso também, em bom rigor não é impossível. Mas o que entendemos é que é preciso ter a capacidade de exercer a alteridade, de se pôr na pele do outro. E ninguém se põe na pele do outro se não conhece, se, não, se, nunca foi, se ele próprio nunca foi o outro, não é? Por favor. Não, por nós, tudo bem. Esta componente de alteridade era fundamental. Dava garantias. Porque o pior que se pode fazer nestas matérias é a gente debruçar-se sobre elas sem as conhecer. Não é? E o sistema educativo, não vou agora aqui falar sobre isso, não, então nem, não queremos falar sobre isso, não vale a pena, mas se a área relativamente ao qual é fundamental que a conheçamos antes de sobre ela exercermos competências desta natureza, é uma área, essa é o sistema educativo. Ora bem, de acordo com este normativo novo que querem agora levar à prática, não é assim. Qualquer recém-licenciado, não é? Pode entrar nas inspeções, isto é para todas, é bom não esquecer que isto é para todas, sempre. Mas agora estamos aqui a falar para as de educação. Qualquer um pode entrar na inspeção de educação, assim. Ora bem, isto faz pôr riscos enormes aos sistemas de inspeção, como deve imaginar, e ao sistema educativo, e em última análise às crianças. Vamos lá ver, nós andamos aqui todos por causa das crianças. Embora eu sempre tive a noção que as escolas seriam excelentes se não tivessem crianças, mas têm, o que é que a gente está a fazer? E por isso tem, é o resultado final do nosso trabalho, reflete-se nelas, senão não vale a pena. Senão não vale a pena. Esta alteração, esta possibilidade de se entrar na inspeção de educação, como em todas as outras, desta maneira, é tremenda. Não é? E é perda clara, objetiva, não é uma questão de opinião, é uma perda clara, objetiva, das garantias de qualidade do serviço, como é evidente, não é? E repare, eu, senhora Vice-Presidente e senhores deputados, reparem o seguinte: o que diferenciava desde logo as inspeções de educação das restantes, todas as restantes, é que em qualquer das outras se podia entrar imediatamente. É evidente, depende depois do currículo das pessoas, já se sabe, mas pode, não é impossível, pode entrar imediatamente. Na de educação era a única das 18, eu quero enfatizar isto, a única das 18 em que isso não era possível. Ora bem, não nos parece correto, com este normativo, com este projeto normativo que aqui está, não nos parece correto que se perda esta referência. Não nos parece correto. Bem pelo contrário, entendemos que uma das alterações fundamentais entre o normativo, no que falamos pelas inspeções de educação, como é evidente, é que se mantenha o tal mínimo, de exercício de funções eletivas, após o que sim se pode concorrer à inspeção. A nós parece-nos isto uma coisa fundamental. E é isso que se perderá, é isso que se perderia se este normativo, isto é, transformavam-nos, é bom deixar claro isto, não em inspectores, mas em fiscais. Isto é, atribuía-nos uma função, tenderia cada vez mais a ser uma função cada vez mais burocrática, cada vez mais administrativista, não é? E cada vez menos de uma visão englobante do sistema educativo, nas áreas pedagógicas e tudo o resto, não é? E isto é um perigo que julgo que as inspeções de educação não merecem correr. E as nossas crianças, em última análise, também não. Este é um dos problemas. Portanto, estamos a falar naquilo que a gente designa aí no nosso documento por universo de recrutamento. Deve ser mantido o universo de recrutamento. E não se deve entrar por esta via facilitista. Porque esta via facilitista, se é má no plano qualitativo, e julgo que sobre isso é fácil, de algum modo, se estabelecermos aqui um consenso, mas tem uma vantagem, entre aspas, é que é barata. É barato, não é? É fácil pegar num recém-licenciado e fazê-lo entrar na instituição por um determinado preço. Eu estou a usar estes termos de propósito. Eu estou a usar estes termos de mercado, apesar de tudo, desgraça do mercado por aí vai, mas vamos supor que não, que funciona bem. Estou a usar de propósito, como deve imaginar. Estou a usar intencionalmente os termos. É evidente que para um inspector que provenha de uma carreira docente onde tem 5, 7, 10, 15 anos de carreira, não pode entrar pelo nível de um recém-licenciado acabado de sair da faculdade. Nem entrava, como é evidente. Mas como está aqui, passa-se a entrar para um nível remuneratório 16, depois terão a ocasião de ver os documentos, um nível chamado nível remuneratório 16, ao passo que, se for recrutado, ou se fosse hoje, neste momento, recrutado para a inspeção dentro do universo que até agora tem sido o aceite, entrava pelo nível 39 e não pelo nível 16, níveis remuneratórios. Portanto, isto sai barato. Não sei se vai dar milhões, mas sai barato. Vai agravar os problemas e não resolve nenhum, fundamentalmente. Depois, temos o segundo problema, que também está aí, não é? Que é o problema da transição e da progressão. O normativo legal que está agora que foi aprovado na generalidade em Conselho de Ministros e que irá seguir para consultas e negociações, o normativo legal, define, aliás, não tinha, aí não tinha saída, é por força da lei geral, define que não há perdas remuneratórias na transição daqueles que estão na carreira, os que estamos, não se está a referir ao futuro, está-se a referir aos que estão, aqueles que estão na transição da carreira técnica superior de inspeção de educação, que era assim que se chamava, ou assim que se chama, carreira técnica superior de inspeção de educação, das quatro inspeções que eu referi, na transição para esta nova carreira, que passará a chamar-se, como é que se chama? Carreira especial de inspeção, apenas isso, na transição não há perdas remuneratórias e é feita a chamada conglobalização de vencimentos. Enquanto até agora os inspectores tinham um vencimento base acrescido de uma gratificação de 20% sobre o vencimento base, sobre a qual incidiam todos os descontos como sobre o vencimento base e, portanto, contabilizava para a aposentação. A gratificação que se recebia consequência do ónus de serviço, ónus social do serviço, a disponibilidade permanente, inexistência no concreto de horários, etc. Tudo isso, a gratificação no fundo cobria tudo isso, inexistência, como é óbvio, em consequência, de horas extraordinárias. Não havendo horário, em bom rigor, não há horas extraordinárias. Isso agora é tudo junto, num bolo único, não é? Deixa de haver separação entre vencimento base e gratificação. O vencimento base era recebido 14 meses por ano, 14 vezes, não é 14 meses, é 14 vezes por ano, e a gratificação era recebida 12 meses por ano. Agora, o normativo diz, multiplica-se o vencimento por 14, a gratificação por 12, isso dá um total, divide-se tudo por do 14 e pronto, realmente não há perdas, realmente não há perdas. Na transição não há perdas, mas não é verdade que depois nas expectativas de evolução remuneratória não haja perdas. Isto é, não há perdas no imediato, na componente estática, na transição daqui para aqui, só que uma carreira é uma carreira e depois não se fica aqui. Vai-se subindo, vai-se progredindo de acordo com os critérios definidos no SIADAPT. Outra coisa engraçadíssima, o sistema integrado de avaliação de desempenho da administração pública, que é uma coisa verdadeiramente perversa, mas isso agora aí, isto transformava-se num choradinho e nós não queremos ir para aí. Seja como for, realmente é garantida a transição, não há perdas remuneratórias, mas depois a progressão, tendo em conta os novos níveis remuneratórios definidos neste projeto de decreto-lei, tem perdas e grandes. E tem perdas porquê? Por uma razão muito simples, é que no sistema anterior, isto é, até agora, e mesmo já, e apesar, eu diria até, e apesar do CIADAP, a progressão podia ser feita ao fim de 3 ou de 5 anos em cada categoria, vamos chamar-lhe assim, não é? Desde que se tivesse 3 anos com muito bom ou 5 anos com bom, havia a possibilidade de transitar, não é? Apesar do CIADAP. Bem, mas agora não é assim. Agora o que está definido em sede de CIADAP é esta coisa bonita. Aliás, agora tem novas designações, como julgo que sabem. Agora, há desempenho relevante e dentro desse desempenho relevante há um desempenho excelente, eventualmente, e depois há desempenho adequado e depois há desempenho inadequado. É assim que está. Por cada desempenho excelente, o funcionário, o inspector, tem 3 pontos. Por cada desempenho relevante, tem 2 pontos. Por cada desempenho adequado, tem 1 ponto. E o que está definido agora é que ao fim de 10 pontos, somando 10 pontos, transita-se de categoria. Ora bem, mas o CIADAP tem um pequeno porquê, que é a definição de cotas, tetos. Não pode haver, podemos ser todos excelentes, não seremos certamente, a questão não é essa, mas poderíamos, nada o impede, mas não pode haver mais que 5% de excelentes. Podemos ser todos muito bons, neste caso agora já não se chamam de bons, chamam-se relevantes, mas não podemos ter mais que 20% de relevantes. Quer dizer que 25% ficam cotados com teto, 25%. Os outros 75% em princípio têm bom, não é? Em princípio, não é? O que é que isto significa? Significa, evidentemente, que é colocado um estrangulamento brutal, dizendo à partida isto, 75% dos funcionários, por definição a priorística, não podem ter mais que bom. Os outros 20% podem ter muito bom, aliás, chama-se relevante agora, houve a alteração de designação do CIADAP primeiro para os novos CIADAPs. E os outros 5% excelente. E só ao fim de 10 pontos é que se transita. Ora bem, isto é esta coisa bonita, e agora quero chamar a atenção para isto. No caso concreto das inspeções de educação, dá esta coisa bonita. Peço desculpa. Está aqui, não. Vou dar, tenho aqui dois exemplos. Tenho aqui dois exemplos. Atentos os níveis remuneratórios, se não se importam, podem ler simultaneamente comigo. É o primeiro documento de trabalho, página 3. Página 3, ponto 2.3. A meio do ponto 2.3. Atentos os níveis remuneratórios consagrados neste projeto, e repito, só se muda de nível remuneratório de 10 em 10 pontos, no caso dos bons é 10 em 10 anos, e 75% tem que ter bom, não há volta a dar, por imposição de CIADAP. Portanto, atentos os níveis remuneratórios, isto significa que um atual inspetor principal, no índice 325, já com uma média de 25 anos de carreira contributiva e com uma média etária de 50 anos, atingiria o topo da carreira daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos. Ou seja, com 100 anos de idade e 75 anos de carreira contributiva. O que eu vos quero dizer é isto. Eu sei que a esperança de vida é o que sabemos. A gente sabe que a medicina todos os dias faz coisas fantásticas, não é? Os liftings, mas não alteram a idade das pessoas. Aqueles liftings, as limpezas, não resolve nada, não é? A pessoa fica com muito bom aspecto, pelo menos daqui para cima. Pelo menos aqui para cima, mas depois o resto, a idade está lá, não é? Pois é. Ora bem, temos aqui outro exemplo. Isto significa igualmente que um atual inspector superior, no índice de 350, já com uma média de 30 anos de carreira contributiva e com uma média etária de 55 anos, isto é a realidade das inspeções. Isto não são números abstratos, não é? Atingiria o topo da carreira daqui a 30 anos, ou seja, com 85 anos de idade e 60 anos de carreira contributiva. Como é que neste quadro o projeto pode, como afirma, garantir as expectativas de evolução remuneratória dos atuais trabalhadores. É mais que óbvio que não garante. Ou garante. Ou a administração pública em Portugal, e no caso das inspeções, se pode dar ao luxo, luxo, lixo, pode dar ao luxo de mandar para o lixo 75% dos seus funcionários, porque é o que está a fazer, neste caso, dizendo-lhes, não, vocês atingem, basta que tenham sempre excelente e sempre muito bom. Ou sempre excelente e sempre relevante. E a gente diz, pois é, mas a sociedade diz que só 25% é que podem ter. E assiste-se a uma engenharia financeira que, senhores deputados, se me permitem, não vos passa pela cabeça. Porquê? Porque isto já seria perverso numa organização com 5 mil pessoas. Já seria. Mas, apesar de tudo, os números relativos que sairiam, cifrar-se-iam nas centenas. Pois é. Mas estamos a falar de um universo que, no país todo, anda para as 250 pessoas. E depois, estamos a falar em unidades orgânicas, no caso da Inspeção-Geral de Educação. Delegação Regional de Lisboa. Bem, serviços centrais, uma. Delegação Regional de Lisboa, outra. Delegação Regional do Norte, Delegação Regional do Centro, Delegação Regional do Alentejo e Delegação Regional do Algarve. O Algarve tem 9 inspectores. Como é que se aplica a 9 inspectores, resultado do contacto diário com o futuro avaliador, como é que se aplicam estas cotas? O que é que são 5% de 9? 0,45. O que é que são 20% de 9? 1,8. Vamos lá ser sérios nisto. Já nem sequer quero discutir o CIATAP, não é isso que nos traz aqui. Mas a questão é uma questão de seriedade intelectual, desde logo. Como é que é passível de ser aplicado, com alguma seriedade, uma engenharia deste tipo? Quando o avaliador, que também fica metido numa grandalhada. Aliás, um parênteses. Não conhecemos nenhum secretário de Estado, com a senhora ministra nunca tivemos o gosto ou o desgosto de falar, mas com os secretários de Estado já. Não conhecemos nenhum secretário de Estado, nenhum inspector-geral ou inspetora-geral, nenhum dos inspectores regionais que gostem do CIADAP. Nenhum o defende. Respondem? Epá, mas eu tenho que fazer isto. É o que respondem. Temos de fazer isto. É assim que está na lei. Como se a lei não fosse a coisa mais mutável do mundo. Bem, daqui a bocado voltamos ao código de Hammurabi. Com esta lógica, vamos recuando. Que diabo é o Hammurabi, coitadinho? Não é? Não pode ser, não é? Não pode ser. A lei é, e os senhores aqui sabem isso melhor do que nós, não é? A lei é a coisa mais mutável. Aliás, é inerente à lei ser mutável, senão não valia a pena. Fechávamos aqui as portas e íamos todos para casa, não é? Como é que isto é possível? Isto não é possível. E isto tem que ser alterado. É uma questão de bom senso, que diabo. Isto obriga, necessariamente, a que neste normativo, e estamos a falar para inspeções de educação, como é evidente, que têm as especificidades que já assinalámos, não é? Isto obriga necessariamente a que neste normativo se faça o que se faz no bom normativo, não é? O bom legislador o que faz nestas decisões concretas é uma norma transitória que ofende aquilo que é o normal na lei, que a lei é geral e abstrata, mas que a norma transitória nunca o é. É casuística, porque não pode deixar de o ser, não é? É casuística. E é preciso dizer, meus senhores, isto, para estas situações, o que é que estão? Isto não é ficção científica, o que é que está? Isto são coisas rigorosas, reais, não é? Para estas, é preciso encontrar uma solução razoável. Solução razoável que passaria por onde os sindicatos já chegaram, contra nós falamos ao dizer o que vamos dizer agora. Eu nunca imaginei, há 34 anos atrás, depois de 25 de Abril, nunca imaginei que 34 anos depois estaria a dizer isto na Assembleia da República. Nunca! Podia imaginar um monte de coisas, isto nunca imaginaria. Mas estou a dizer. E o que digo é, dada a desgraça circunstancial, no mínimo, o que tem que ser garantido é que até aos 65 anos de idade, que é o teto que neste momento existe para a possibilidade da aposentação, não é? Até aos 65 anos tem que ser garantida a possibilidade de chegar ao topo da carreira. Que diabo! Não é aos 100 anos, nem é aos 85 anos. Eu nunca diria isto há 10 anos atrás, o que estou agora a dizer. Isto está-me a custar imenso dizer isto enquanto sindicalista. Não é? Mas já estou numa perspectiva completamente minimalista. Bem, depois há aí outras questões pequeninas que vou já acabar. Deixe-me só dar-me só um minuto, desculpe. Uma é, o normativo diz que deve haver um mínimo de 6 meses de formação específica, uma vez entrando nas inspeções, nós entendemos que deve haver um ano. Um ano, que é o que tem havido sempre na inspeção de educação. Acho que em 6 meses não se faz nada. E, finalmente, diz também o artigo 11º do projeto, diz que existirá um suplemento remuneratório reservado aos trabalhadores que venham a ser recrutados após a entrada em vigor do presente decreto-lei. Tem sua graça porque este normativo pretende acabar com os suplementos e faz a conglobalização de vencimentos. Ele que pretende isso, depois de seguir, abre a hipótese para um suplemento. Suplemento que, se lermos o artigo, verificamos que se encaixa quase como uma fotografia nos inspectores de finanças. Era melhor escreverem isso, cara. O que nós entendemos é muito simples, é que a existir, nem sequer tem de existir, mas a existir, que seja para todos aqueles inspectores que desenvolvam auditorias financeiras conformes ao previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Ponto final. Independente das inspeções. Pronto, e peço desculpa, mas de facto isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabe, nós estamos aqui com uma limitação temporal, portanto, dá-me ideia que já todos nós, infelizmente, ficámos bem por dentro desta questão. Há vários senhores deputados que pediram para usar a palavra e eu só ia fazer uma pergunta muito rapidamente antes de passar aos senhores deputados. O senhor falou-me que esta é a sexta versão.
Sim.
O sindicato nunca foi ouvido
Não, não,
em.
nem mesmo esta versão que temos aqui não a temos.
Portanto, mas não foi ouvida nenhuma das
Ainda
versões.
não,
Então,
ainda
porque é que
não,
as versões
ainda não.
foram evoluindo se
Porque
ninguém
nós
foi
fomos
ouvido?
fazendo barulho, nós
Ah,
fazemos
pronto.
documentos, mandamos para a
Sim.
tutela, o mail é bom
Pronto, era
para
para
isso,
tentar perceber.
e
Pronto,
não
muito
damos a
obrigada.
tutela com opiniões.
E tenho vários senhores deputados inscritos, o deputado Fagundes Duarte,
Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque, como sabe, está a decorrer o plenário e nós ao meio-dia temos votações. Muitas vezes as pessoas não nos vêm lá porque estamos aqui, aquela velha história, mas tem que ser assim. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu estou a falar em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Devo confessar que não estava a par desta situação em concreto. Nós temos uma carta vossa a pedir, recebemos hoje uma carta vossa a pedir uma audição, pois marcaremos, se entretanto for
gostaríamos muito.
Teremos todo o prazer
Claro.
nisso. Até porque agora também terei que recolher informação. Bom, pelas informações que apresentaram, eu queria, praticamente, vou só fazer duas ou três perguntas para consolidar a minha compreensão, o meu entendimento. Para já, nós estávamos numa situação em que os inspectores de educação eram os únicos a quem era exigido um exercício da atividade
anterior,
do ramo de 5 anos, no mínimo de 5
mínimo,
anos,
mas ninguém entrava com 5 anos.
e que agora é retirada, portanto, trata-se agora de uma uniformização.
Por baixo.
Sim.
Não, objetivamente. Não, não,
bom, é evidente que eu sou professor e, portanto, também.
Sei, eu sei. Nós sabemos.
Também tenho a
noção. Eu vivi 11 anos nos Açores.
Ah, muito bem.
Em Angra, em Angra.
Só lhe fica bem, ainda melhor.
Só lhe fica
subir
bem.
na minha consideração.
Não, muito obrigado. Pode dizê-lo.
Aliás, já uma vez colaborei com o sindicato, não encontro aqui há uns anos.
Exatamente.
Bom, é evidente que todas estas áreas de inspeção têm as suas especificidades. Eu, assim, espontaneamente diria que todos deveriam ter uma atividade. Ou seja, em vez de nivelarmos por baixo, devíamos nivelar por cima.
Nem mais. É absurdo, é
O
absurdo.
inspetor da Defesa Nacional deve saber como é que funcionam as Forças Armadas, em princípio, não é? Bom, portanto, mas eu não vou falar, não seria
Claro.
honesto, intelectualmente honesto, estar a falar de corte, não conheço esta matéria. Vou-me informar, esta informação que aqui trazem é importante. Pergunto. Mas ia perguntar, era a pergunta que tinha aqui, mas já me responderam, se em vez de pedirem, de estranharem que tenha desaparecido a essência da prática profissional anterior, se não exigiriam que todos os outros passassem a ter a respectiva formação profissional. Não, não, não creio que seja por razões, embora isso esteja na ordem do dia, não creio que seja por razões de dinheiro, pura e simplesmente contabilísticas, suponho que, pronto, isto é, há um quadro administrativo de pessoas bastante burocratizadas que fazem este trabalho e que provavelmente ainda não foi feito a audição junto dos interessados. Também suponho que se trata de documentos ainda em preparação, embora tenha havido uma aprovação
aprovado na generalidade.
Sim, na generalidade, mas tem sido prática deste governo, e eu não falo em nome do governo, não sou,
não, claro,
parlamentar.
Não, por favor.
Mas normalmente o que é aprovado nestas aprovações prévias, normalmente depois é bastante transformado,
Deus o ouça,
alterado a partir de audições. Temos casos desses em que isso aconteceu. Portanto, vamos ser otimistas. Quero agradecer honestamente, sinceramente, a vossa participação.
Muito obrigado.
Li o que foi possível, agora os documentos que vou ler com mais atenção, mas já fiquei relativamente informado.
Obrigado.
Do que diz respeito à vossa parte, agora vou saber do outro lado o que é que se passa para poder eventualmente interferir no processo. Muito obrigado.
Obrigado. Seu deputado Fernando Antunes, desculpa, cá um bocadinho.
Ao Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino. Efetivamente, nós viemos, eu pessoalmente, em relação a esta matéria aqui, que também é nova, foi aprovada, vim aprender convosco, e este alerta é extremamente importante para nós, porque não há dúvida que este número 2, que igualiza por baixo, enfim, tudo o que são inspeções neste país, ou serviços de inspeções, parece-nos, enfim, muito caricato, e não posso acreditar que isto possa ficar assim, mas enfim, este governo, ouvi falar-lhe aí no voo normativo, já sabemos há muito tempo que este governo gosta muito mais do normativo cego, e portanto, enfim, podemos esperar tudo. De qualquer maneira, parece-me algo impensável. Temos também esta questão do universo de recrutamento. Enfim, parece-nos que para uma inspeção deste tipo, com a responsabilidade que tem, nomeadamente com todos os agentes educativos, em relação àquilo que uma inspeção compete, demasiada facilidade de acesso, quando se agora pretende apertar tudo para criar entraves ao acesso, veja as provas de acesso, nomeadamente para o ensino. Portanto, também nos parece que as coisas não. Enfim, em relação às questões de transição e progressão, já não estranhamos, enfim, é o CIADAP aplicado cegamente também a 250 inspectores, não é? E menos. É também ainda pior, não é? Mas de qualquer maneira é o CIADAP do novo CIADAP do Partido Socialista, que tanto gritou em 2003 contra o sistema de cotas, e que agora se converteu em cotas e mais cotas, não é? E que dá esta situação em relação a carreiras, enfim, do tipo das inspeções. Isto para dizer, enfim, o que é habitual e que temos constatado, que faz-se as coisas no ar, os seus não foram ouvidos, como penso que deviam ter sido, apesar da sexta versão, não é? E pronto, não tenho muito mais para vos dizer. Vamos também aprofundar isto, e teremos muito gosto também, já nos solicitaram uma audição, em receber-vos oportunamente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, cumprimentar os representantes do Sindicato dos Inspectores de Educação e de Ensino por estas preocupações que aqui nos trazem, pela exposição que nos fizeram, aliás, devidamente documentada. Nós já temos marcado a nossa audiência, salvo erro, para dia 3.
Ainda não está marcada, Sr. Deputado. Está pedida, convidamos a todos.
É porque temos isso encaminhado. E salvo erro, a data que vamos propor é dia 3, agora também já me adiantei aqui, mas acho que a data que vamos propor é do próximo dia 3. E portanto, obviamente, nessa altura teremos já outra análise da documentação que aqui nos trazem, do problema que nos colocaram, e podemos, obviamente, assumir outro tipo de uma posição mais sustentada. Ainda assim, numa primeira análise, a justeza das preocupações que aqui nos trazem, julgo que é óbvia. Sendo que, obviamente, muitas das preocupações que resultam desta situação em concreto têm que ver com uma questão mais global, que tem que ver com uma política de organização e de gestão dos recursos humanos da administração pública, que condiciona tudo isto. Quer dizer, o CIADAP, que já não é do PS, já não é deste governo do PS, já tem origem no anterior governo do PS e do CDS, com a lógica das cotas, ou o prazo já da autoria deste governo do Partido Socialista, são duas faces da mesma moeda, que é uma política de redução de custos na administração pública, através da redução do pessoal, através da limitação da progressão das carreiras, que aqui acaba por ser claro. Quer dizer, e quando se falamos de 250 inspectores, ou nem tanto, na área de educação, obviamente que estas inspeções todas somadas e esta poupança de custos multiplicada por todas as inspeções do Estado, obviamente que chama uma poupança significativa, e é isso que aqui está em causa. Obviamente que partilhamos esta preocupação que nos trazem em relação à necessidade de diferenciação das inspeções quando ela seja necessária, e julgo que em relação às questões de... Em relação à inspeção da educação e do ensino, essa é uma necessidade óbvia, tendo em conta o conteúdo funcional, mas julgo que em relação a outras inspeções a mesma necessidade se colocaria, e portanto isso é uma questão que obviamente tem que ser dirimida. Já em relação à transição e à progressão, não vou dizer rigorosamente mais nada. Acho que aqueles dois exemplos de alguém que só consegue chegar ao topo da carreira com 100 anos de idade e 75 anos de carreira contributiva, ou com 85 anos de idade e 60 anos de carreira contributiva, acho que são exemplos flagrantes das consequências destas normas que aqui estão, da desadequação destas normas que aqui estão, e portanto não vou dizer rigorosamente mais nada, mas queria apenas deixar-vos uma nota, que é: eu não faço votos para que o Governo vos ouça, para que o Governo vos conceda o privilégio de serem ouvidos no âmbito da aprovação deste decreto-lei. Porque isso nós já temos que fazer votos, nem deixar de fazer votos. É uma obrigação que decorre da lei sujeitar esta matéria à negociação coletiva. E, portanto, se este diploma não for sujeito à negociação coletiva, obviamente que há uma ilegalidade inultrapassável e uma inconstitucionalidade. E, portanto, o diploma tem que estar sujeito, obviamente, à negociação coletiva com os sindicatos. E esperemos nós que dessa negociação coletiva possa resultar a resolução de muitos problemas que aqui nos trazem. Obviamente que, para já, é isto que vos tenho para dizer, sem prejuízo de uma posição mais sustentada e mais aprofundada que possamos fazer na decorrência da apreciação da documentação que aqui nos deixa.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho ainda o Sr. Deputado Abel Bates está inscrito, e a Sra. Deputada Maria Manuel também queria usar a palavra, mas nós temos 10 minutos, porque temos votações. E como, entretanto, o sindicato vai ser recebido por todos os parlamentares, penso eu que já ficámos todos nós, neste momento, já estamos conscientes da situação. E, portanto, depois, quer dizer, também me tinha pedido a palavra, eu não sei se vamos conseguir até ao meio-dia, portanto, peço alguma brevidade. Sr. Deputado, Abel Bates.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, queria só dar nota, em nome do CDS, o reconhecimento e o agradecimento pelo facto de nos trazerem, Abel Batista, do CDS, por trazerem aqui as preocupações que aqui nos demonstraram hoje, e obviamente que o CDS fará o agendamento da reunião que também está pedido ao Grupo Parlamentar do CDS, que faremos tão breve quanto possível, provavelmente não na próxima semana, porque eu não estarei na próxima semana e serei eu que vos receberei. Mas brevemente iremos fazer isso. Queria-vos só dar duas notas aqui daquilo que nos expõe, e portanto, não conhecendo ainda este documento, aliás, se nem o próprio sindicato tem acesso a ele diretamente, como é que nós também o teríamos. E, portanto, mas dar aqui duas notas muito breves. A primeira delas é que é manifestamente inconcebível que num processo de carreira se não coloque que a generalidade dos trabalhadores possa ter acesso ao topo da carreira no final da sua carreira. É o normal que acontece. O que acontece é que os excelentes ou muito bons poderão ter acesso antes, mais cedo. Esse é que é o normal de progressão numa carreira, independentemente das cotas ou outras coisas que vai. O normal é que a generalidade dos trabalhadores de um grupo profissional tenham acesso ao topo da carreira no final da sua carreira. Há aqueles que, por mérito diferenciado poderão ter acesso mais cedo. Essa é aquilo que é normal. E, portanto, eu acho que isso que é absolutamente razoável. Depois há aqui uma outra questão, a não ser que seja a velha história do militar que era cardíaco e que era necessário dar uma má notícia e começava-se por dizer que tinha falecido apenas um familiar, dizia-se que tinha morrido a família toda para depois do desanuviar dizer afinal foi só a tua mãe. Neste caso, a não ser que seja essa a circunstância, este diploma é caso anedótico quase. E, portanto, eu penso que se não for o trabalho do sindicato e de outras forças, quer profissionais, quer políticas, alertar para esta situação, obviamente que nós poderemos estar aqui numa situação de degradação total daquilo que é as inspeções, e nomeadamente o que é a inspeção do Ministério da Educação. Pois, se os professores já têm a sua vida complicada em termos da sua carreira de professores, obviamente que se a carreira da inspeção ainda se torna menos atrativa do que isso, pois, para mal já basta assim, não vale a pena mudar, mas deixemos de estar como estamos. Eu, para já, deixava ficar apenas estas notas como uma primeira análise e, obviamente, agradecer-vos o facto de nos prestarem estas informações, que são para nós muito úteis, e espero que, na próxima vez que estivermos com o Sr. Secretário de Estado ou com a Sra. Ministra, que ela nos venha dizer, como já nos têm dito, que já ouviu os sindicatos, já que trabalhou com os sindicatos, quando, na realidade, isso não tem acontecido.
Sr. Deputado Maria Manuel, um minuto.
Muito obrigada, muito rapidamente. Agradeço a presença do sindicato. Quero partilhar convosco, vou saber, eu sou do Partido Socialista Maria Manuel Oliveira, porque é que ainda, vou tentar saber junto dos superiores, porque é que ainda não foram ouvidos, quais as motivações para esse efeito. Fazer, integrar-me também e conhecer mais profundamente aqui estes pontos que ainda me parecem um pouco, não consigo interpretá-los bem. Só queria dizer uma coisa muito simples. Aquilo que os meus colegas chamaram, carreira economicista, não é bem assim. Ou seja, o quadro, estou a referir-me à progressão na carreira, o quadro que aqui foi apresentado é o quadro identificado da administração pública em geral. E, portanto, a questão é que é tradição as pessoas chegarem sempre ao fim da carreira. E não necessitam de lutar pelo mérito. E, portanto, as pessoas têm que consciencializar-se que nem toda a gente pode chegar ao fim da carreira. Nem toda a gente. Ao topo da carreira, imagino que toda a gente quer chegar a primeiro-ministro. Todos os deputados querem chegar a primeiro-ministro. Não é uma carreira.
Com desculpa, não é uma carreira.
Pronto, é só um comentário. É só para nos consciencializarmos da questão. Muito obrigada. Pronto, muito obrigada, muito obrigada.
Para terminar, dar a palavra à Sra. Doutora Bertina Calçada.
Bom dia, muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria só de especificar uns pontos com números para ficar tudo muito clarificado. Neste momento, as nossas inspeções têm 4 categorias: inspetor, inspetor principal, inspetor superior e inspetor superior principal. Quando os atuais inspectores, não estou a falar dos inspectores do futuro, porque o universo de recrutamento já foi aqui suficientemente explicitado. Quando os atuais inspectores entraram, e que entretanto já progrediram todos e estão no mínimo como inspectores principais, estavam à espera da seguinte situação. Na pior das hipóteses, com bom, e não estou a falar dos inspectores classificados com suficiente, que embora seja positiva, impedia a chegada ao topo de carreira. Os inspectores classificados com bom tinham a perspectiva de, no prazo máximo de 15 anos, porque tinham 3 saltos, para inspector principal, para superior e superior principal, 15 anos chegarem ao topo de carreira. A média de entrada, quando eu entrei, e eu não sou exemplo porque eu sou a inspectora principal mais nova do país, tenho 40 anos, entrei com base no currículo e não no tempo de serviço, que me imaginam. Os meus colegas, muitos colegas entraram com 50 e muitos anos, mas vamos pôr a média nos 50. 50 com 15 anos, 65, estavam no topo. De repente, quando nós passamos a inspectores principais, e já estaríamos, teoricamente, na pior das hipóteses, com o tal bom, portanto não estou a falar de funcionários suficientes, estou a falar já do bom. Estaríamos a 10 anos do topo de carreira, nessa altura. Nessa altura entrou o CIADAP e ficámos a 20 anos, pronto. Isto parecia o mito de Sísifo. Estávamos a 10, mas agora já estávamos a 20. Entretanto, agora com este novo normativo, o que é que acontece? Os inspectores principais entram na 13ª posição remuneratória, à qual corresponde o nível remuneratório 59. Para atingirem o topo de carreira, e não estou a falar dos suficientes, porque esses nunca atingirão, de acordo com o CIADAP, estou a falar dos bons, estou a falar só de inspectores com classificação de bom, têm a posição 14, 15, 16, 17 e 18. Isto é, demorarão 10 anos, à luz do CIADAP, para atingir a última posição. Isto faz com que, mesmo eu, que tenho 40 anos, vou demorar, porque já tenho 3 anos de serviço enquanto inspetora principal, só aos 87. Portanto, o que eu quero, não, é porque são as posições que aqui estão. Não, precisamente porque achamos estranho, não acreditamos que isto possa ser a versão final, porque nós entendemos perfeitamente que os inspectores classificados com excelente e muito bom atinjam muito mais rapidamente o topo de carreira. Entendemos, embora não aceitemos com muita facilidade, que os suficientes nunca atinjam o topo de carreira. O que não entendemos é que, como a expectativa média de vida e de carreira contributiva, seja vedado a 75% dos inspectores, neste momento como inspectores principais, atingirem o topo de carreira. Pior, há muitos colegas nossos, neste momento, como inspectores principais, com 55 anos de idade. Mesmo que sejam classificados como muito bom, eles vão precisar de 15 anos para atingir o topo de carreira. Pronto. Só isso.
Doutora, assim, em nome da Comissão de Educação, eu agradeço muito a vossa presença, foi muito esclarecedora. Nenhum de nós pensou que estava por dentro deste assunto. Eu penso que esta questão vai ter que ser obrigatoriamente resolvida. Todos os grupos parlamentares, tanto quanto entendi, vão empenhar-se nesta situação. E, portanto, agora vamos marcar e depois agendaremos em termos de segurança.
Faltaram só 10 segundos. São mesmo 10 segundos. Não, quero agradecer à Comissão, evidentemente, da pessoa da senhora Vice-Presidente, o terem-nos recebido. A presença dos seus deputados aqui, julgo que foi muito relevante para nós, como devem imaginar. Eu já andei aqui 6 anos na casa, sei que andamos sempre a fazer as coisas para ontem, sei como é. E pronto, agora o que esperamos realmente é que, dentre as vossas, nada de outras coisas, dentre as vossas competências, pressionem o Governo e alertem o Governo para estas matérias. Muito obrigado.
Pois é, pois.